Bom dia, irmãos. Que a abundante graça do Senhor, ela prossiga trabalhando nas nossas vidas nessa manhã. Amém. Porque se nós estamos reunidos nessa manhã, é porque a graça de Deus tem trabalhado através da misericórdia de Jesus nas nossas vidas. É por causa do amor, da misericórdia dele, que nós estamos aqui, na oportunidade de nos aproximarmos de Deus. Esse Deus que, como nós cantamos, é um Deus que é santo. Esse é um momento santo, separado, um momento especial, o momento da ceia do Senhor. E a ceia é do Senhor. Nós somos convidados a essa ceia, a essa mesa, a essa comunhão, a participarmos, a desfrutarmos e a vivermos com esse Deus que é todo santo. Eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, no capítulo 6. E nós vamos ler o versículo 56 e o versículo 57. No versículo 56 do Evangelho de João, no capítulo 6, nós lemos assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem vive de mim se alimenta também. Quem vive de mim se alimenta, também viverá por mim. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te adoramos, ó Deus, e te louvamos por essa oportunidade santa, por esse momento glorioso, ó Deus, de nos aproximarmos do Senhor mais uma vez, através, ó Deus, desse sacramento, através da ceia do Senhor, através, ó Deus, do pão e do vinho, através, Senhor, desse momento que o Senhor mesmo instituiu, que o Senhor mesmo desejou, que o Senhor mesmo anunciou. Ó Senhor, nós te louvamos, perdoa-nos, ó Deus, perdoa, Deus, as inclinações errôneas dos nossos corações. Perdoa, Senhor, a indisposição dos nossos corações. Perdoa, Senhor, a falta de atenção, ó Deus, que nós muitas vezes, porque nós muitas vezes desviamos o nosso olhar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Muitas vezes, ó Deus, nós nos reunimos, estamos presentes, mas com a mente tão distante da centralidade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos perdoa, Deus, nos perdoa, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo livre acesso que nós temos através do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque nós fomos e somos identificados através do Espírito Santo, que é o selo, que é a garantia, que é o nosso consolador, que é aquele que aplica a salvação, a santificação nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós desfrutamos de uma viva esperança. E porque nós temos essa viva esperança, é que nós nos reunimos nessa manhã. É porque esse momento não é um momento morto, não é um momento simplesmente de agenda, mas esse momento é um momento eterno. Porque o Cordeiro Santo de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Então nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, meu desejo é compartilhar com os irmãos a partir desses dois versículos que nós acabamos de ler. No versículo 56, que nós lemos, e eu gostaria que os irmãos me acompanhassem novamente, que diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E aqui nessa parte do versículo é da onde eu quero fazer menção do tema: permanece. Quando nós olhamos todo o contexto dessa palavra, do ensinamento de Jesus, nós percebemos que é um contexto que fala sobre alimento. Aqui o Senhor, ele vem ensinando desde a multiplicação dos pães. Ali no monte, as pessoas, após ouvir o Senhor, estavam com fome. Tinham a sua necessidade natural. Porque nós temos essa necessidade natural. É natural sentirmos fome e sentirmos sede. Mas quando você vai acompanhando o desenrolar do ensinamento do Senhor, você percebe que ele sai do ensinamento natural e vai para um ensinamento mais elevado, o ensinamento espiritual. E através da pessoa dele, e na pessoa dele, nós chegamos no ápice desse ensinamento. Em torno do Senhor havia muitas pessoas, havia muitas motivações, havia muitas intenções, e grande parte daquela multidão estava atenta somente nas suas necessidades naturais e imediatas. Porque, convenhamos, ele multiplica comida. Nem precisei de trabalhar, tenho comida. Ele supriu aqui a nossa necessidade de comer. Ele está curando os enfermos. Quantos enfermos o Senhor curou? Até imagino que aqueles com as lembranças mais históricas, se lembrando dos milagres lá no Egito, pensa se eles imaginassem, só falta a roupa, né, não degradar, crescer, acompanhar meu crescimento, só falta uma nuvem, fogo, né, e aqui nós vamos viver. Então a visão era restrita às necessidades imediatas. Mas com o Senhor, irmãos, nós não paramos aí. Com o Senhor Jesus, nós não paramos nas nossas necessidades imediatas, do nosso corpo, daquilo que é comum do nosso dia a dia. Não é que é pecado, não é isso. Mas o Senhor, ele sempre nos chama para aprendermos algo mais. Ele nos puxa para subirmos um degrau ainda maior. E são nesses momentos que se faz distinção entre aqueles que querem ver Deus, entre aqueles que desejam se alimentar de Deus, e aqueles que não querem isso. Porque tem aqueles que estão só pelo social, tem aqueles que estão só pela obrigação institucional, tem aqueles que estão só porque não tem outra agenda, não tem outro caminho. Tem aqueles que estão porque se sentem obrigados por estarem na companhia de seus pais, do seu cônjuge. Então tem esses. E são esses que, quando chega nos âmbitos mais elevados, são esses que não suportam. Porque se você observar lá no versículo 60 desse mesmo capítulo, esses se escandalizaram porque eles não percebem, eles não conseguem acompanhar, porque não desejam acompanhar. Leia comigo o versículo 60. Olha só o que, que diz aqui. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Observe aqui, irmãos, aqui está falando de discípulos. Entendeu? É discípulos. Não são os incrédulos, são os de dentro, são os discípulos. São aqueles que já estavam andando. Aí ele disse: olha, isso é muito duro, porque o Senhor chegou no patamar que ele já estava ensinando que aquele alimento que ele estava falando lá, o pão, o beber, o comer, era ele. A carne era ele. Esses já não estavam suportando mais. Eles já não estavam aguentando mais. Então eles falaram: duro, difícil. difícil para quem não deseja caminhar com o Senhor. Para esses é difícil, para esses é insuportável. É esses que dizem: quem pode ouvir? São esses que ficam na tradição, na religião. Porque o que, que estava na mente desses discípulos? Estava na mente questões da lei que deveriam ser interpretadas à luz do Senhor Jesus. Porque quando eles se lembravam da lei, ou mesmo em Gênesis, lá no capítulo 9, e do versículo 3 ao 6, quando faz menção que não pode beber sangue, porque é a vida. Em Levítico também, 17, fala a respeito disso. Então eles pararam nesse ponto e não conseguiram avançar e a perceber que tudo aquilo deveria ser interpretado à luz de Jesus Cristo. Então, para esses é muito difícil. Mas aqui o Senhor, ele continua e ele está nos ensinando a partir de questões da necessidade imediata, que é o comer e o beber. Todos nós necessitamos. Sabe o que eu fico impressionado? É que o Senhor pega questões tão básicas. Comida e bebida, primeiro, é necessidade. Eu preciso de comer, eu preciso de beber. Se eu não comer e se eu não beber, eu vou morrer. Simples assim. Comida e bebida, quando nós pensamos nisso, nós pensamos também no ato de se alimentar. Mas sabe o que me surpreende? É que Deus criou o homem, Deus fez o homem, e esse homem precisa de se alimentar, ele tem que se alimentar, mas Deus colocou em nós o prazer no momento de se alimentar. Você já pensou sobre isso? Existe um prazer no momento de se alimentar. Poderia ser muito automático, né? Sem prazer, aquela coisa. Tanto é que quando você vai comer alguma coisa, sem prazer, por mais que esteja limpinho, por mais que tecnicamente esteja tudo correto, mas se não tiver o gosto, se não tiver aquela alegria, se não tiver aquele prazer, parece que não desce, não é? Parece que não desce. O Senhor, ele segue nos ensinando, porque eu preciso de comer. Existe o ato de comer e existe o prazer, a alegria de comer. Mas todo esse assunto do alimento nos fala de permanecer. Aí nós entramos no versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Permanecer fala de habitar, fala de viver, fala de ficar. Essa palavra fala dessas outras três palavras. Ou para entendermos melhor o permanecer aqui, nós temos que nos lembrarmos dessas três outras palavras. E eu quero chamar a sua atenção nesse versículo 56, a última parte dele, para nós associarmos. A última parte dele fala assim, quando ele fala permanecer, aí ele diz, em mim e eu nele. Então permanecer aqui, ele é mútuo, ele é mesclado. Então quando eu penso nessa última parte do texto, entendendo o que, que significa permanecer, porque permanecer, como eu disse, fala de habitar. Habitar é casa, é moradia. Então, Cristo habitando em mim é transformação. Então, quando eu me alimento de Cristo, Cristo habitando em mim, é mudança. Não há como o Senhor habitar em nós sem que nós não sejamos alterados, mudados, transformados. Agora, eu habitando em Cristo é segurança, é proteção. Percebe que é uma necessidade que nós temos? Nós necessitamos da segurança de habitar, de morar. Então, quando eu habito em Cristo, eu moro em Cristo, eu estou seguro em Cristo, em Jesus Cristo. Mas o permanecer fala de viver também. E viver fala de desfrute e fala de gozo. Porque quando Cristo, ele vive em mim, é alegria e prazer. Lembra da parte do alimentar, quando eu falei da alegria e do prazer? Quando Cristo, ele vive em mim, o movimento da vida de Cristo em mim é alegria e prazer, além do que os sentidos naturais possam medir. E isso justifica a alegria daqueles que serviam e seguiam o Senhor, entregavam as suas vidas e sofriam em sua carne por causa da causa do Senhor. Porque o viver de Cristo, o viver em Cristo, Cristo vivendo em mim, produz essa alegria, esse prazer, que o mundo não entende, porque é transcendente. Mas também, eu vivendo em Cristo, é louvor e adoração. Eu vivendo em Cristo, é louvor e adoração. Como não adorar a Deus quando eu estou vivendo em Deus, em Cristo? Eu contemplo Ele, eu desfruto da presença dEle, eu me alegro nele, eu adoro e louvo o nome do Senhor, porque isso é vida cristã. Mas também permanecer é ficar. E ficar, ou seja, Cristo ficando em mim, é Ele gerar em mim o seu caráter, a sua identidade. E percebe que o ficar fala de uma constância, fala de tempo. Então, quando Cristo, Ele fica, Ele está constante em você, Ele vai gerando em você o caráter dEle na sua vida, a identidade dEle na sua vida. Eu me lembro aqui de Pedro, naquele momento ali, depois que eles haviam prendido o Senhor. Aí Pedro, depois que negou e foi ainda acompanhar, aí as pessoas disseram, não, você é um deles, você parece com eles, você também é galileu. Quando eu olho para aquele momento, eu vejo uma identidade, né? Quando a gente ouve muito uma pessoa e anda muito com a pessoa, é natural nós absorvermos trejeitos dessa pessoa, formas de pronúncia dessa pessoa, tipos dessa pessoa. E Pedro não tinha como ele esconder. Ele parecia muito, eles andavam muito juntos. Eles conviviam, então, ele parecia. Quando nós andamos com o Senhor, a identidade dEle vai sendo forjada em nós. Mesmo que você não fale, a luz de Cristo vai brilhar através de você. Alguém vai olhar para você e vai falar assim, você é um deles. Você é um deles, você se parece com eles. Você fala, o seu linguajar é como deles. Por que isso? Porque Cristo ficando, constância, tempo, em mim, o caráter dEle está sendo aplicado pelo Espírito Santo na minha vida. Mas por outro lado, eu permanecendo, ficando em Cristo, constantemente em Cristo, eu vou comunicar, eu vou expressar o caráter e a identidade de Cristo. Eu vou expressar isso. Por isso que permanecer em Cristo é resultado de nos alimentarmos dEle mesmo, que é a nossa comida e a nossa bebida. Permanecer em Cristo é habitar, é viver, é ficar em Cristo e Cristo em nós. Versículo 27. Assim como... Versículo 57, me perdoem. Do capítulo 6 do Evangelho de João, que diz, assim como o Pai, que vive, me enviou, eu vivo pelo Pai, assim, Quem de mim se alimenta, também por mim viverá. Ou viverá por mim, em algumas traduções. Nesse versículo eu quero chamar a sua atenção para duas palavras. Na primeira parte nós lemos, quando o Senhor Jesus disse, eu vivo pelo Pai. E aqui eu chamo a sua atenção para essa pequena palavrinha que é pelo. Segura ela. E na outra parte, quando ele diz, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. A palavra pelo e a palavra por são a mesma no original. São a mesma palavra. Isso significa que o Senhor, ele coloca uma equivalência aqui no ele que vive pelo Pai e nós vivemos por ele ou nele. É igual, é isso que ele nos está falando, está comunicando aqui. Eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta também por mim viverá. É por isso que nós somos chamados a viver e a andar como Cristo andou. Porque se ele viveu no Pai, é nessa mesma medida que nós vamos viver em Cristo pelo Espírito Santo. E essa palavra aqui que é pelo e por, que é a mesma, e que quando você vai traduzir ela no original é dia, ela fala de meio, ela fala de tempo, ela fala de lugar, ela fala de causa e fala de razão. Nós vivemos por meio de Jesus Cristo. O nosso tempo, o nosso lugar é em Jesus Cristo, nosso Senhor. A causa, a razão de nós vivermos é Jesus Cristo, nosso Senhor. Se nós permanecemos nele, nós vivemos por meio dele. Se nós permanecemos nos alimentando dele, o tempo e o lugar da nossa vida permanece nele também. Ele como sendo o nosso alimento e a nossa razão é a causa da nossa vida, do nosso permanecer em pé. Então, irmãos, nós fomos chamados na mesa do Senhor para permanecermos. E nós só permanecemos quando nós nos alimentamos do Senhor Jesus, que é a nossa comida e que é a nossa bebida. Se eu não me alimento do Senhor, se eu me distancio do Senhor, se eu troco o Senhor por outras coisas da minha vida, eu vou morrer. Porque eu preciso dele, você precisa dele, comer dele, se alimentar dele. E sabe, quando eu olho para esse contexto, eu vejo uma exortação, uma consolação, mas também um encorajamento. No versículo 27 desse mesmo capítulo, nós vemos aqui, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este, o Pai, Deus, o selou. Então, trabalho é esforço. O nosso esforço tem que ser para permanecermos em Cristo e Cristo permanecer em nós. E o nosso esforço não é esforço para a salvação, mas é um esforço no sentido de respondermos aquilo que já está pronto, porque tudo está consumado. Lembra que eu falei que comida fala de ato também? Comer tem um ato de comer. Existe uma mesa posta. Nós nos reunimos aqui. Nós ouvimos a palavra do Senhor. Mas se você ficar com sua mente distante, distante da mesa do Senhor e da palavra do Senhor, você não vai estar se alimentando e nem permanecendo no Senhor. Você vai estar se esforçando numa vida religiosa para se distanciar de Deus, religiosamente, endurecendo o seu coração. Mas no versículo 37, nós temos uma palavra de consolo, que diz: todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Aleluia! Ah, irmãos, que consolo, que alegria é saber que se nós estamos aqui é porque foi o próprio Deus, foi o Pai que nos deu a Jesus Cristo. E se nós estamos em Jesus e Ele, se Ele está em nós, não há como morrermos. Não há como, porque nós estamos em Jesus Cristo e Ele em nós. Então, o resultado dessa equação é permanecer para a vida eterna. No versículo 58, nós temos um encorajamento. Versículo 58, que diz: este é o pão que desceu do céu. Não como de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Percebe que aqui ele fala assim: olha, não como dos seus pais, não como dos vossos pais, não como o que o homem pode produzir, não como o que a capacidade humana pode fazer. Não é assim. Este pão é o pão que desceu do céu. É o pão, é o alimento que o Pai nos deu. Não é como o que nós vemos, mas esse é o pão do céu, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então eu sou encorajado, por quê? Porque esse maná santo, que é o próprio Senhor, esse alimento santo, que é o próprio Senhor, é o suprimento, é o alimento para permanecermos para a vida eterna. Aleluia, graças a Deus. Graças a Deus porque Ele me chamou, Ele te chamou para gastarmos os nossos esforços nele mesmo. Graças a Deus porque nós temos o consolo do Senhor, o consolo de saber que foi Deus Pai que te chamou e que me chamou, e que fomos dados ao Senhor Jesus. Graças a Deus, porque nós sabemos que Jesus Cristo não é uma produção humana. Jesus Cristo não é um produto de uma ficção humana, uma história humana. Não é um produto da intelectualidade humana, mas é o pão que desceu do céu. Aleluia! Ele é o pão que desceu do céu. É por isso que nós nos reunimos nessa manhã, irmãos. É para nos alimentarmos do pão que desceu do céu. Nós olhamos para esses elementos, mas nós temos que ter em mente que Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. Ele é a nossa verdadeira comida, é a nossa verdadeira bebida. Nós nos alimentamos nele e é por causa dele que nós vamos permanecer de pé para a eternidade. É por causa dele que nós vamos continuar comunicando, proclamando, através das nossas vidas, a vida do Senhor Jesus. E isso é uma grande alegria. Isso tem que ser um regozijo. O ato de comer do Senhor tem que ser um regozijo. Tem que ser um gozo, tem que ser um prazer. Tem que ser um prazer você se alimentar do Senhor, se alimentar da palavra do Senhor, estar na presença do Senhor. Quando você come algo muito gostoso, dá vontade de repetir, às vezes até além da capacidade do estômago, né? Muitos, como eu, podem talvez dizer isso. Quando nós nos alimentamos do Senhor, nós queremos continuar nos alimentando do Senhor. Nós queremos continuar nos alimentando do Senhor. Ele é a nossa verdadeira comida. Ele é a nossa verdadeira bebida. Quando você pegar esses elementos, tenha em mente isso. E agradeça ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Ó, Deus, nós te adoramos essa manhã. Porque o Senhor é a nossa verdadeira comida, a nossa verdadeira bebida. O mundo tenta nos iludir, o mundo tenta nos distrair, o mundo tenta nos confundir, dizendo que é só uma história, que são as emoções humanas, que são ficções, uma ficção humana criada pelo homem. Mas nós sabemos que esse pão, ele desceu do céu. Não é como os pais, não é como a tradição, não é como o secularismo nos ensinou, mas é como o Pai tem nos ensinado através do Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, por essa manhã santa, essa manhã separada, essa manhã gloriosa, essa manhã bendita, que é a manhã de nos alimentarmos do Senhor, de cearmos na tua presença. É por isso que nós permanecemos, é porque o Senhor habita em nós, é porque o Senhor vive em nós, e é por isso que nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso, e é um prazer, Senhor, nos alimentarmos de ti, é uma alegria, Senhor, tocarmos no pão, tocarmos no vinho, com essa consciência que o Senhor é real, que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Obrigado, Senhor. Amém.